todos nessa noite, em nome de Jesus. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Quantos podem olhar para o seu lado, para trás, dizer como é bom ver você aqui? Deus abençoe você também. Deus abençoe os irmãos internautas que estão conectados com nós. No nome de Jesus. Amém. Aproveitando que cada irmão está em pé, nós vamos ler duas escrituras para nós meditarmos na sua palavra nessa noite. Primeiramente, vamos abrir no livro de Hebreus 2, 3. Novo Testamento, né? Quase lá no final da Bíblia, Hebreus. Onde diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Agora, voltando para Romanos, livro de Romanos, capítulo 13. Volta um pouco para trás na Bíblia. Romanos 13, verso 11. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus. E não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências ou desejos. Oramos, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti, pelo Teu imenso amor com o qual Tu tens nos amado, e tens nos resgatado através de Jesus Cristo, e nos proporciona hoje estarmos aqui para adorarmos e cultuarmos ao Senhor, e também, ó, recebermos do Senhor o pão vivificante que é a Sua Palavra. Ó Senhor, venha abençoar a cada filho presente e aqueles que estão conectados, que eles possam de alguma maneira ser alcançados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Aleluia, toma o controle dessa reunião, perdoa, Senhor, nossos erros e pecados. Aleluia, que o sangue do Senhor ainda, Senhor, venha, e, aleluia, limpar a cada vida. Nos dá um culto, Senhor, poderoso, e nos permita termos acesso à glória de Shekinah. Aleluia, entrarmos na Tua presença e nos revestir, como a Bíblia diz, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa do Senhor Jesus. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tomai vossos assentos. Somente quero tomar um pequeno tema que vou intitulá-lo Negligenciando, né? Você sabe que a Bíblia diz que tudo que o homem faz, veja, faz o bem ou o mal que seja, mais cedo ou mais tarde ele recebe os resultados do que ele fez, né? Então sempre é bom sabermos o que estamos fazendo em nossa vida, o que realmente estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. Por que você acha que Deus lhe deu essa vida? Por que você vive? Você está nesse mundo para quê? Para enfeite, para bonito, para ser feio, para fazer coisa feia. Para que, que você está aqui? O que, que você está fazendo com a vida que Deus lhe deu? Então, o que você faz, tudo que o homem semeia, tudo que ele faz, mais cedo ou mais tarde, ele vai receber algo disso, né? Veja, mas aqui falando de salvação, né, e de negligência, só apenas mostrando algo aqui, que eu já mencionamos isso, mas é bom ver isso, onde o nosso irmão, reverendo William Branham, ele nos fala assim, na mensagem titulada Hebreus 2:84, ele diz: certamente como escaparemos nós se negligenciarmos tal coisa? Se você negligenciar o comer, se você não comer, você morrerá. Se você negligenciar virar a esquina, veja, sem estar prestando atenção, você tromba, ou um carro vai trombar em você. Se você negligenciar em ordenar a vaca para tirar o leite, aquilo vai secar no ubre da vaca. Se você negligenciar os seus dentes, não escovar, não cuidar, ou lá o que seja, você terá que um dia que arrancá-los todos, certamente. Você paga sempre pela sua negligência. Veja, às vezes nós negligenciamos em muitas coisas, depois padecemos. E ele continuou: ó tabernáculo, Brana e visitantes, deixe-me lhe dizer algo agora. Se você negligenciar, outra coisa, testificar da glória de Deus. Veja, aqui é outra negligência. Se você negligenciar, testificar, né, negligenciando em testificar da glória de Deus, se você negligenciar dar a Deus louvor e glória, quer dizer, você não dá louvor e glória, num desses dias você se encontrará frio, formal e apostata. Dê louvor a Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Então, Deus nos chamou, né? Quando o homem negligencia, né, as coisas de Deus, ele também vai pagar por isso. Veja, Deus nos salvou, Deus te salvou com propósito para ser para ele uma testemunha, né? Ele te chamou para você ser uma luz, uma voz, aleluia, uma testemunha do reino de Deus, né, da glória de Deus, do reino de Deus, aleluia. Se você deixar de fazer isto, você vai pagar caro também por isso, porque então a sua vida é em vão, você é igual ao mundano, não dá valor para a vida, ele não usa a vida para nada. E se Deus te chamou, ele não te chamou para você ser igual a eles, ele te chamou para você ser o farol, ser o sal da terra, a luz do mundo, o sal da terra que você dá sabor às coisas, quando dá problema você consegue contornar os problemas, e os problemas acabam sendo saborosos. As lutas se tornam saborosas, né? A toda cozinheira pega aqueles alimentos ruins e consegue temperar de tal forma que fica saboroso, né? Até as coisas ruins ficam boas. Então, o sal da terra, você consegue fazer as coisas ruins se tornar boas. Você consegue fazer isso, né? Você é o sal da terra, o que dá sabor para as vidas. Você tem palavras de vida. Eu estava vendo uma coisa interessante. A Bíblia nos fala... Veja bem que Deus nos chamou para sermos testificadores, né? Para testificar, de falar as coisas boas, anunciar as boas coisas. O Evangelho são boas novas. E as palavras nos produzem vida quando elas são palavras boas. Quando você fala bem das pessoas e as pessoas ficam sabendo que você falou bem, elas vão ficar curadas, elas vão ficar libertadas, elas vão amar você por você ter falado bem delas, né? Ou falar pelo menos o bem que elas fazem, mas nunca fale o mal, e assim por diante. E eu vi agora há poucos dias, alguma coisa na medicina, e quando a pessoa está fazendo tratamento médico, né, os médicos sabem disso, E dependendo do que tipo de tratamento você está fazendo, por exemplo, esse negócio de câncer e fazendo tratamento para câncer, esse é um dos tratamentos, a pessoa não pode ouvir coisas ruins. Ela não pode se incomodar. Ela não pode ter problemas assim, alguém trazer problema para ela. E me perguntei por que isso. Porque esses problemas, essas coisas, vão afetar o sistema imunológico e o sistema imunológico vai largar de mão e não vai lutar contra a enfermidade e essa pessoa morrerá bem rápido. Eu disse, isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia, porque a pessoa já está mais fragilizada. Então, se uma pessoa está sã, tem pessoas que às vezes estão sã, e dependendo do que as pessoas fazem para ela, ela fica doente, ela fica mal, ela até morre, porque o falar mal é obra de feitiçaria. Deus não nos chamou para falar mal, nem de achar nada, Ele nos chamou para dar boas notícias. Se a pessoa fez um mal, nunca fale o mal dela. Você tem que falar, fale o bem, que Deus abençoe ele, que Deus possa ajudar ele. Porque você é um portador da vida, não da morte. O da morte é acabar, é atingir o sentimento da pessoa, atingir para que ela fique triste, fique chocada, fique isso, aquilo. Mas nós, mesmo que façam isso, nós temos um espírito forte, maior do que está no mundo, nós demos a resposta de vida. Veja, isso é o que Deus nos chamou para sermos o sal da terra, a luz do mundo, aleluia, e assim por diante. Então, se eu negligenciar em ser assim, Deus vai cobrar de mim. Porque eu não sou anunciador de boas novas, sou anunciador de más novas. Né? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou em outro reino, não no reino de luz. A Bíblia diz que o reino de Deus é gozo, gozo é mais do que alegria, né? Gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você está cheio de paz, cheio do Espírito Santo, cheio do gozo do Senhor, quando você abre a boca, quando você vai falar, aquilo só vai ser bênção para as pessoas. Você foi chamado para ser bênção. Jesus foi só uma bênção, por mais que fizesse, ele sempre estava abençoando e perdoando e fazendo, porque ele era a luz do mundo. E nós somos o quê? As trevas do mundo? O que ele disse que nós somos? Somos o demônio do mundo? Somos a luz do mundo? Você crê que é luz do mundo? Quantos crê que são o demônio do mundo? Não, ninguém, né? Agora, em São Mateus, eu vou pedir para você abrir a Bíblia, porque é uma leitura bem compridinha. São Mateus 25, né, o primeiro livro do Novo Testamento. Que está na Bíblia, né? Mateus 25, começando no verso 15. E a um deu 5 talentos, outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com ele, prestou contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, senhor, entregasse-me 5, eis-me aqui mais 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra, vem, entra aqui no gozo do teu Senhor. Entra no reino, veja bem. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregasse-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2. Quer dizer, ele negociou, ele usou aqueles talentos e fez com que produzisse algo para o Senhor. E disse-lhe o seu senhor: está bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, o pouco de talento que te dei foste fiel, sobre muito te colocarei, entra também aqui, vem, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera um só talento, e disse: senhor, eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, junto onde não espalhaste, e eu atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu, toma de volta o que é teu, toma de volta o talento que tu me deu. Respondendo, pois, o seu senhor, e disse-lhe: bom e fiel servo. Como está escrito na sua Bíblia? Mal e negligente servo. Negligenciou. Sabias que eu ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o teu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10 talentos. Quer dizer, o que ele tinha foi tirado dele. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, foi destituído da presença de Deus. Deus deu talento para você, irmão. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Ah, eu não me deu, não. Deus deu talento para cada um de vocês, irmão. Para uns ele deu 2, 3 talentos, 5 talentos. 5 coisas capazes para negociar, para enfrentar, para fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Veja, ele não disse que esse negócio do reino é uma coisa fácil de fazer. Nunca ele disse que é fácil. Mas ele te deu talentos para produzir. Ele te deu capacidade para você lutar pela causa de Deus. Aleluia. Veja, se você negligenciar isso, você paga por isso, irmão. E paga, e às vezes paga perdendo a entrada no reino de Deus. Porque está negligenciando. Porque Deus não dá talento e não te salva simplesmente para bonito, para enfeite, botar num pinheirinho de Natal, fulano de tal, tá bolinha pendurada. Não, ele te chamou para ser mais do que isso. Aleluia. E em Mateus 10 diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Cruz quer dizer luta, problema, sofrimento. Veja, luta, a cruz é submissão. Aleluia. Tomar a cruz é tomar a causa, tomar a causa. A causa traz sofrimento, traz. Aleluia. Mas se não tomar a cruz e não seguir, não é digno dele. Então veja que Jesus não aceita covarde nem tímido nisso aí. Ele nos chamou para nós darmos, inclusive, a nossa vida, se for o caso, pela causa de Deus. Aleluia. Veja, ele nos fez isso aí. Lucas 9,62 diz: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado, quer dizer, tá arando, e aí olha para trás. Ah, eu não vou mais. Ah, a coisa está feia. Ah, tem umas lutas aí. Não é apto para o reino de Deus. Não está apto. Está fora. Porque Deus não se agrada disso. Ele te dá capacidade, ele te deu vida para você fazer alguma coisa. Para o reino. Porque esse aqui acaba. Mas o reino de Deus permanece para sempre. Veja, na mensagem pergunta e resposta número 9, 82, no jardim do Éden, o diabo tomou a cabeça do homem, Deus tomou seu coração. E esse é o trono de Deus, onde Deus habita, no coração humano. Agora, se isso é intelectualmente, por certo, então um homem e uma mulher que são nascidos de Deus, veja, atuarão de acordo ao reino a que pertence. Então, quando você nasce de novo, você vai atuar de acordo com o reino que você pertence. Ou, em outras palavras, você vai atuar de acordo com o reino que você pertence. Só existem 2 reinos espirituais, o reino do maligno e o reino de Deus. Aleluia, isso me faz gritar, por quê? Porque quando você sabe que tem passado da morte para a vida, ora, você odeia o pecado e você ama Deus. Você se susterá sem importar, veja, você vai sustentar ou sustentar a causa, sem importar se vai morrer ou não vai morrer. Você se oporá ao errado, né, chamará o errado de errado, e caminhará em retidão diante de Deus. Isto mostra que seu espírito, a vida que está em você, provém de um lugar onde tudo é santo, puro, virgem, sem mancha. Então você, qualquer pessoa, ela é influenciada por alguma coisa. Aleluia. Então nós temos que ter consciência, em primeiro lugar, que estamos em uma batalha espiritual. Deus nos chamou para uma batalha. Foi onde você foi chamado para lutar por uma causa. E essa causa chama-se Reino de Deus. Indiferente do que sucede no teu caminho. Ah, aleluia. Ah, eu só vou se Deus me der. Se Ele não te der, tu tem que ir igual. Você tem que amar a Deus acima de qualquer circunstância. Se deu problema, eu amo a Deus. Não está isso, aquilo, eu amo a Deus. Eu vou em frente porque eu amo a Deus. Eu amo a sua causa. Aleluia. Se todos se acovardam, você é o valente de Deus. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ombrear isso aí. Ah, mas está dando um monte de problema. Pois eu sou um filho de Deus. Aqui eu vou ficar. Valente. Valente, pessoas estão dispostas a sofrer pela causa. E se está tudo bem, está bem. Se não está bem, ele vai fazer a diferença, né? Então, ele nos mostra aqui em Laodiceia 1:49, ele diz assim: temos mostrado claramente que através das eras, como Adão e Eva caíram porque negligenciaram a palavra. Olha, negligenciar a palavra derruba a pessoa. Assim era a era de Éfeso. Caiu por desprezar a palavra original. Toda igreja que despreza a palavra original, irmão, ela cai da graça e entra a morte, morte espiritual, né? Então, até com cada era continuando a desprezar. E nós temos tido um repúdio final da palavra pelo sistema mundial de igrejas. Essa era laodiceana termina em um escurecimento da palavra, em consequência disso causando o afastamento do Senhor do centro. Ele permanece do lado de fora chamando os seus, que o seguem pela obediência à palavra. Você só segue a Deus obedecendo a sua palavra. Aleluia. Você, quando chegar na presença de Deus, você não vai apresentar igreja, você vai apresentar o que você aprendeu. E se você aprendeu a palavra original, você viveu a palavra original, e isso que você vai apresentar. Aleluia. Se você não negligenciou a palavra, você não tem o que apresentar a Deus. Então, em Hebreus 2, parte 1, 55, ele diz: se você falhar, você falha por si mesmo, você simplesmente se afasta da palavra. Mas desde que você permaneça com a palavra, isso, a palavra, não pode falhar. E se a palavra dos profetas fez tal e tal coisa, quanto mais será a palavra de Cristo? Então, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que os ouviram. Então, se você negligenciar orar, irmão, você cai na tentação. O que Jesus disse? Orai para que não caiam na tentação. Ah, irmão, eu caí. Porque você não ora. Você está negligenciando. Você está desprezando, está rejeitando a palavra. Aleluia. Se você negligenciar os cultos, você vai perecer, a tua luz vai apagar. Veja, aleluia. Aqui ainda em perguntas e respostas, ele nos diz assim: aqui, como tenho frequentemente dito na igreja, Eu creio que há um, como que um círculo, onde vivem os seres mortais. E cada um está nesse grande ajuntamento de escuridão e trevas. Os mortais vivem aqui, vivem nesse mundo aqui. Agora, esses mortais, ou eles são influenciados por um caminho ou por outro caminho. Você não pode estar aqui como um ser espiritual, pecador ou santo, sem ter uma influência do submundo dos demônios ou do mundo de cima, da glória. Então, você estando nesse mundo, você é influenciado pelo submundo dos demônios ou você é influenciado pelos céus. Se você é influenciado de cima, então você é de cima, seu corpo celestial está esperando ali. Mas se você é uma pessoa mal, você é um mal, um fingido, hipócrita, indiferente, não estou nem aí, não vou fazer, não quero, não gosto, indiferente. Seu corpo celestial está no submundo dos demônios. Veja, não tem. Você está de um lado ou do outro. Independente do quanto você pensa que está em cima. Não, mas eu estou lá em cima, estou lá em cima. Mas você não está. Porque o fruto que você produz diante das pessoas, aquilo que você fala, aquilo que você acha, aquilo que mostra e prova de onde você é. Prova se você é do céu ou do submundo dos demônios. Quantos creem aqui que são filhos do demônio? Oh, não creio, mas age como um. Ou não. Então, você é aqui o que você é em outro lugar. Se você é do céu, você vai agir de acordo com o céu. Se é dos demônios, você vai agir como os mundanos. Porque a igreja mundana, as pessoas mundanas, elas são influenciadas direto do inferno. Todas essas coisas que você vê é o inferno. A Bíblia diz, aleluia, que o inferno segue as religiões. Então elas são influenciadas pelo inferno. O mundo é influenciado pelo inferno, por isso eles agem assim. Agora, se eu ajo igual a eles, eu estou sendo influenciado pelo céu, não pelo submundo dos demônios. Então a vida que você vive aqui está apenas refletindo qual é a sua herança quando partires daqui. Ele pergunta, vocês entenderam? Eu pergunto para vocês, vocês entenderam? Veja então como é importante você aceitar a salvação de Cristo Jesus, porque temos aqui pessoas novas, né? Aleluia. E quando você recebe a Cristo, você vai receber a influência do céu e vai começar a agir de acordo com o céu. E o céu estão bem dentro das Escrituras. Então, até mesmo que ele negligencia, né, a essas coisas aí. Então, em Romanos 11, 8, diz, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Em outra escritura, nos diz que por eles deixarem de amar a verdade, Deus enviaria um espírito de erro para eles crerem e viverem mentiras. Tá? Segundo Timóteo 2, 26, e tornarem a despertar, veja, o sono profundo, o sono da indiferença, o sono que não deixa você agir de acordo, é um sono de morte. A tornarem a despertar, então, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos à vontade do diabo. Uau, nós queremos a libertação, Jesus veio para nos libertar e desfazer as obras do diabo, eu quero que as obras do diabo na minha vida sejam desfeitas. E eu vim a viver a vontade de Deus. Também Efésios 5,14 diz, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Remindo o tempo porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Agora o apóstolo Paulo fala algo aqui, que é bom nós vermos, em 1 Coríntios 10:23, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas eu posso possuir ou tomar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Também em 1 Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, ser dominado por outras coisas, eu tenho que ser dominada por uma coisa chamada Espírito Santo. Aleluia. Agora, a maioria de vocês, irmãos aqui da igreja, já devem ser adultos espirituais. Deveriam saber o que convém e o que não convém. Ah, mas irmão, não é pecado, mas não convém. Ah, mas isso, irmão, também não convém. Há coisas que não convêm. Uma das coisas, eu vou mostrar aqui, eu tenho visto vários irmãos se reunirem como uma religião, irmão. E toda semana eles têm o culto de jogar futebol. Veja bem. Isso que deveria ser um lazer esporádico, uma brincadeirinha de lá de vez em quando, se reúnem como uma religião. E se reúnem até para praticar outros esportes ou jogos duvidosos. Oh, mas irmão, isso não é errado, mas não convém. Errado é você não fazer o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Por que não se reúne para grupo de oração? Por que não se reúne para fazer uma meditação sobre certo assunto da palavra? Por que não se reúne para fazer evangelismos? Aleluia. Por que não se reúne para visitar alguns desviados que podem ser resgatados? Ou se reúne para visitar um hospital e orar pelos enfermos? Ou então, de alguma forma, ajudar a obra ou alguma coisa aí? Oh, essa reunião nós não gostamos, então tem algo errado em você. Você está sendo dominado por outra coisa. Paulo disse: nenhuma coisa me domina. Não sou dominado por coisa nenhuma, nem todas as coisas me convêm. Aleluia. Eu tenho visto pessoas se identificando com times mundanos. Eu sou do time mundano diabólico fulano de tal. Eles não dizem: eu sou do time de Cristo Jesus e ando com a camisa, sou de Cristo. Não, isso é feio, irmão. Eu sou do mundo, do submundo dos demônios. Os times de futebol são de Deus, irmão. E aqueles homens lá estão todos cheios do Espírito Santo. E o time, o clube é de Deus. E aí diz que vai para o céu e está influenciado pelo quê? Pelo submundo. Está cheio de demônio lá gritando, e eu também, um demônio gritando lá. Eu sou dele, sou desse mundo aí. Não sou de lá. Ah, mas irmão, isso não convém aos santos, irmão. Tu vai lá olhar alguma coisa, tá, mas depois só até aí. Então, daqui a pouco você é um adorador, irmão. Um outro adorador, tu está adorando uma outra coisa. Você está impulsionado por essa coisa. Aleluia. Aleluia. Quando esses mundanos endemoniados fazem algum gol lá, você vibra com eles. Quando Deus diz uma palavra aqui, tu não diz nenhum amém. Então você está com. Você não é do céu. Desculpe dizer, tua influência não está vindo de um lugar errado. Isso é a Bíblia, irmão. Efésios 5:14 diz: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Vinho é estímulo. Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Efésios 5,19. Falando entre vós, futebol, e cantando os hinos do time, e cânticos de vitória futebolística. Não está escrito isso. Falando entre vós, salmos. Não vou, quero acusar ninguém, irmão. Duvido muito que alguém se reúne e fale em salmo aqui. Sem ofender ninguém. Falando entre vós, salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Todas as coisas começam a ultrapassar, irmão. Daqui a pouco você vai estar negligenciando. E o diabo tem o direito de entrar e acabar com você e com a tua família. Acabar com essas pessoas. Isso é um sono, isso é uma coisa, uma influência errada. Não sei qual dia aqui que terminei o culto aqui, eu não vi, mas depois me contaram. Saíram tudo ligeiro, marcando, nós temos futebol, futebol. Saíram no culto falando de futebol. Que Espírito Santo eles receberam na igreja? Eles receberam o espírito do mundo, do diabo. E a sua mente estava no céu, não, estava na bola. Tem alguma coisa errada aí? Que não saíram com a mente cheia de vontade de vou sair rua fora e vou falar do amor de Deus para toda criatura. Eu sou a luz do mundo, onde Jesus não me chamou para ser esportista. E se chamasse para ser esportista, você está então no lugar errado, tem que estar no clube. Então, nesse sono, fico em sono indiferente o que as coisas do Senhor. Mais cedo, mais tarde, o diabo chegará a você. E você será vencido, irmão, porque você já está vencido, você já está sob o desejo do inimigo, porque ele está tirando você da presença de Deus. Algo está mal aí. E nós sabemos, irmãos, a Bíblia diz, se nós não produzir frutos e frutos bons, nós somos cortados da economia de Deus. Entra a morte e você morre, irmão. Você morre espiritualmente. Você pode fazer o que quiser, depois Deus se cortou, acabou. É uma vara inútil. É um servo inútil. Tá bonito aí. Deus não chamou para isso, irmão. Se você crê que Deus te chamou para isso, você está no lugar errado. Você tem que ir para um outro lugar onde que pode fazer todas essas coisas. Daqui uns dias você está na piscina. Daqui uns dias está muito calor, vai estar tá de sunga, jogando futebol. Ou nadando de sunga porque está calor. E aí qual é a diferença tua do mundano? Nenhuma. Mundano até grita mais do que tu. Ou tu grita mais do que ele. Essa é a verdade, irmão. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas me convêm. Nem todas as coisas me edificam. Aleluia. Entra nesse campo, irmão, aí começa a dar problemas, irmão. Dali a pouco dá discussão, dali a pouco dá briga, dali a pouco processo, da boca já sai maldição. E a Bíblia diz, não convém que isso seja feito. E uma coisa que negligenciam muito, você sabe que o domingo é o dia do Senhor? Ele deve ser mais preservado para as coisas de Deus. Não que tu não possa fazer alguma coisa mais, mas preservado para as coisas de Deus é o dia do Senhor. O dia para falarmos, vamos cantolar, vamos cantar, vamos passar aqui, vamos falar das coisas de Deus, vamos aprofundar. O irmão sabe, eu não quero dizer nada, irmão, não quero criticar ninguém. Eu tenho dificuldade de achar alguém na igreja que sente comigo e fale da palavra, irmão. E às vezes sempre pergunto como achou o culto, como isso, para ver se alguém começa a falar, para eu poder falar, porque eu tenho necessidade de falar a palavra com alguém e ninguém quer falar comigo. Mas se falar de futebol, mas eu não tenho futebol dentro de mim. Não tenho essas coisas. É quando vem alguém que senta e fala, Jesus, era isso que eu estava esperando, um que falasse bastante coisa para eu poder falar. Porque o que está cheio o coração, fala a boca, irmão. Fala a boca e você age, porque está cheio do coração daquilo. Aleluia, nós temos que retornar e ver os nossos conceitos, irmão, se ele está, não está, não estamos desequilibrando a coisa aí. Aleluia. Eu vi esposas reclamando para mim, meu esposo agora só está virando um futebolista, pastor. Ah, é? Não tem mais tempo para mim. Domingo, que seria um dia que ele podia sentar comigo, conversar mais, e ele não tem, ele está escalado. Por quê? Para pregar o evangelho? Não, para jogar futebol. Uau! Ele está no outro evangelho? É verdade, irmão. Esse negócio de futebol, que o Mombrana fala, isso aí, irmão, isso aí é quando você se reúne, dá um tempinho, joga uma bolinha, tá, tá. Agora virei time. E agora virou uma religião. Não tenho tempo, não tenho isso. Não tenho. Duvido muito que eles oram, e muito menos que eles se reúnem para jejuar também. Ah, duvido. Porque o jejum tira isso aí da pessoa. Tira muita coisa, tira até o diabo dele. Jesus disse que essa caça de demônio sai com jejum. Ele nem jejua, porque senão vai sair o espírito. Errado. Aleluia. Irmão, nós temos que ser prudentes, irmão. Aleluia. Cuidar da família. Termos os cultos em casa. Irmão, isso é a palavra, irmão. Se eu negligenciar isso, o diabo tem o direito, o dia que ele entrar, não tem oração que vai segurar ele. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Não vê o mensageiro vir apostata, irmão. Você é apostator, irmão, você está perdido. O diabo te dá um nó, te larga de lombo e te acaba com a tua raça. Você está negligenciando? Deus não nos chamou para isso. Nós temos que verificar nossos conceitos, se está meio mal. Vem cá. Quem eu amo mais? Se é Deus, eu vou ter muito mais tempo para o Senhor. Vou ter prazer em estar na casa dos irmãos, não só para comer e beber, irmão. Eu gosto muito de comer e beber, mas eu sinto falta de ir na casa dos irmãos e também termos comunhão com Deus. Que aí que espírito é que nós temos? Aleluia. Então, esposas reclamando que os maridos não têm mais tempo para elas. Isso não é futebol, é, não sei qual é o jogo lá, que não, eu nem sei mais o que, que eles fazem, né? Snook, né? Tem, não, hoje eu encontro no clube do snook espiritual, onde Deus está lá. Sim, deve ter um Deus lá. Aqui uns dias estão jogando baralho, fumando charuto e tomando vinho. Porque o vinho é natural, irmão. Cachaça também é natural. O uísque é naturalíssimo. Essa é verdade. Tem alguma coisa? Tá. Qual é o fundo que clama aí dentro? Aleluia. Hã? Tinha um tempo atrás que a gente produzia CD de culto aqui, o irmão sempre reclamava, irmão, mais CD, saía 50, 60, 100 CD. Agora eu faço 10 e fica ali, irmão, não, só tem 9, ficou 9, só 1 ou 2. Uau, os irmãos devem estar assimilando bem os cultos. Não, é que eles não querem mais ouvir. Nada. Que vai perder tempo ficar escutando culto de novo? Irmão, isso não está certo. Falando de irmão para irmão, irmãos. Eu estou errado em falar isso? Não, não é, irmão. É saber equilibrar as coisas, saber o que não dá, não dá, não edifica, não ajuda, não vou estar forçando a coisa aí. Aleluia. Deveríamos abrir o coração e, Senhor, vou fazer uma coisa para o reino. Fazer alguma coisa para testificar. Tu vai no hospital, irmão, e as pessoas veem que tu ora pelos enfermos, chega a fazer fila. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. E aí tu fica pensando, e os outros, estão no campo de futebol. Não foi isso que Deus nos chamou. Ou foi lá, porque isso, porque agora, é que nem tem, agora não tem mais, mas tinha uns irmãos que tinha que tirar férias todo mês. O irmão Branda tirava férias, assim, uma vez por ano, aí eu, todo mês. Todo mês ele tem que ficar uma semana de férias. Tá mal essas férias dele, ele tá doente, né? Tem que se tratar, você precisa tanto. Isso são desculpas, irmão, para não fazer a obra de Deus. Não que tu não possa, irmão, mas tudo tem um equilíbrio. Eu posso tirar férias, sim, pode, mas tem um equilíbrio. Todas as coisas têm equilíbrio. Nós não podemos negligenciar. Outras pessoas dependem de nós, e aí vou enfiar eles por esse caminho, aí vai ser mais duro ainda, porque Deus vai te pegar, mas vem cá que eu te chamei para, não foi para isso. Te chamei para você fazer outra coisa. Aleluia. Cuidar a família de Deus. Orar um pelo outro, que é muito raro. No domingo eu chamei uma família aqui que estava desesperada, irmão. Eu vejo essas pessoas às vezes criticando eles, é porque negligenciou, porque tudo bem que fizeram o que fizeram. A Bíblia diz para orar por eles, estão aí vivos ainda. E eles choraram e ficaram agradecidos porque eles viram que alguém viu o problema deles, entendeu o problema deles. E fez o que tinha que fazer, orar por eles. Nós temos que orar um pelo outro, irmão. Não ignorar as pessoas sofrendo, eu estou preocupado com outra coisa. Que sentimento é esse? A Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo parecer. Nós nos amamos, sentimos o problema do irmão, estamos lá orando por ele. Não houve um problema com outro irmão, estamos lá orando por ele. Irmão, vim orar por você. Como gostaria de pessoas assim, irmão, eu vim aqui orar por você. Oh, eu fico satisfeito quando uma pessoa chega assim. Não fica você? Eu vejo que você está lutando, e se não está, vamos só moldear ao Senhor. Aleluia. Isso é cristianismo, isso é caminhar com Cristo, irmão. Senão nós perdemos o amor, diz que por falta de por multiplicar a iniquidade, irmão, o amor se esfria, e aí se esfriou o amor, Deus é amor, então morreu Deus da minha vida. O amor se apagou. Então vamos retornar e examinar nossos conceitos e caminhar nessa luz, irmão. Sermos a luz do mundo, a bênção para as pessoas. E equilibrar bem as coisas para que não venhamos entrar no extremismo e ficar do outro lado. Louvado seja Deus. Vocês estão ainda na igreja?
Sim.
Aleluia. Nós somos maduros, já somos adultos, a maioria aqui é adulto, irmão. E saber, irmão, administrar as coisas. Dá um problema, irmão, não gosto que deu problema aqui. Mas, irmão, pelo amor de Deus, onde tu acha que não vai ter problema? Deu problema, eu estou aqui para enfrentar. Se fosse por problema, porque me acusaram, porque falaram, porque não sei o quê, eu tinha que estar no mundo enterrado com as mãos na mão do diabo, porque eu sou o que eu sofro. Não estou aqui ombreando a causa. Esteja ruim, esteja não, esteja correto, esteja as pessoas erradas. Eu estou aqui, eu estou correto, estou sempre de pé na presença de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós somos chamados para lutar, para ombrear a causa. Quando a coisa está feia, você está ali ombreando a causa. Se ninguém vai, eu vou, eu fico por Cristo. E qualquer coisinha já vira, largo o arado, já não quero mais. Então você não é apto para o reino. A Bíblia diz isso, não é? Você vai encontrar o Senhor. E o que, que tu fez com a vida que eu te dei, os talentos, o que, que tu fez? Ah, sabe como é que é? Ela tinha luta, ela tinha problema, ela tinha um capeta lá. Pois é, mas fui eu que mandei o capeta lá. Ah, o Senhor que me mandou o capeta, sim, para te incomodar, para ver o que, que tu ia fazer. Ah, eu me desviei. Pois é, tu fez errado, eu ia enfrentar o capeta. Ah, mas como eu ia enfrentar jejuando e orando? Oh! Ou você acha que Deus não permite que os demônios venham? Claro que permite. Para ver o que você vai fazer com a palavra que você aprendeu. Ele vai mandar pessoas ruins no teu lado. Não é assim que a Bíblia ensina, irmão. Nós vamos ter que aprender a perdoar. Como eu vou aprender a perdoar se ninguém vem me incomodar? Se alguém não vem me assaltar, me roubar, fazer acontecer comigo, aí, já que tu fez, aí tu vai ver, eu vou ficar fraco na fé, eu vou ter que passar o pau. Ele está me dizendo assim que ele não é desse reino de Deus. Deus permite para você aprender a perdoar, irmão. E ter paciência com as pessoas e suportar a fraqueza dos outros. Que Deus vai te apertar para você fazer isso ou ele corta, você não serve para o reino. Pensa bem, aí tô no céu, vai estar aquela ladainha de novo lá. Eu não vou num céu onde vai ter ladainha e pessoas resmungando e qualquer coisa. Então, Senhor, se no céu vai ter isso, eu não quero ir para lá. Não vai ter lá, né? Porque Deus vai fazer a coisa aqui. Ele aperta aqui. E quem é apto vai ficar por Cristo, ele vai se sujeitar. Dói, irmão, dói. Somos feridos praticamente todos os dias, de uma coisa ou outra. O que, que fizemos, Senhor? Eu entrego essa boa pessoa nas tuas mãos. Nem vai lá, Deus, aquela pessoa é ruim, não presta, não vale nada, Senhor, mata. Não, Senhor, abençoa e liberta essa boa pessoa. Garanto que tu não ora assim, né? Boa pessoa, ele é ruim, Senhor. Quando estavam crucificando Jesus, Jesus ficou cheio de ira e disse: Pai, mata todos. Foi isso que ele disse? E se fosse você, o que você fazia? Mata todos, esses desgraçados. Perdoa porque não sabe o que faz. Tu acha que eles não sabiam o que estavam fazendo? Sabiam. Aí era Deus que foi lá acertar ele e saiu livre. Não. Nós temos que crescer, irmão. Entende? Suportar certas coisas. Contornar certas coisas. Aprender a administrar as coisas. Porque senão estamos fazendo o que aqui? Aprendendo o que? Não estamos aprendendo nada. E um pastor idiota que fica noite e dia pregando, mas não aprende nada. Aí meus alunos estão ficando burro. Não vão passar na quando vier a prova, eles vão rodar na prova, porque não aprenderam nada. Porque depois que você ouve o ensinamento, quando o Espírito Santo vem trazendo ensinamento, irmão, chega o dia que Deus manda um demônio para provar o que tu escutou. E aí eu rodo aqui, eu não rodo lá, eu não sou aprovado aqui, não sou aprovado lá. E eu fico desaprovado. E a Bíblia diz que aí, se nós somos desaprovados, estamos fora do reino, porque não estamos aprendendo. A instrução vem para que você aprenda, e quando vem a coisa, você, opa, eu aprendi. É por aqui. Ah, tu está aprendendo. Senão vou ficar eternamente na igreja. Eternamente não vai ficar, mas estou 50 anos, irmão. E vou para o inferno. Eu não aprendi nada. Não quis aprender. Aprendamos, irmão. Vamos não negligenciar, mas nos esforçar. Por isso a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado com esforço. Quer dizer, é um esforço que temos que fazer diário, entende? Com as coisas de Deus. em primeiro plano, Senhor. Isso se torna uma coisa boa, irmão. Depois que você engrena a coisa, é uma coisa boa. Até os problemas se tornam bons. As tribulações se tornam gostosas, né? E a Bíblia diz para nós nos chorar nas tribulações. O que a Bíblia diz? Alegrar, nós não estamos obedecendo a Bíblia. Vem os problemas, ficamos burrados, tristes. Eu vou desobedecer, a Bíblia diz para rir, eu vou chorar. A Bíblia diz para me alegrar, eu vou ficar triste. Tem que crescer. Alegrai-vos pelo fato de serem participantes das lutas e dos problemas de Jesus Cristo. Em nenhum lugar disso vocês têm que chorar e lamentar, né, quando dá os problemas. Tem que chorar e lamentar quando você está, precisa se arrepender. Isso, bem, Senhor, sou. Mas quando vem os problemas não quer dizer que você está mal. Os problemas vêm para fazer você ficar melhor. Amém, igreja? Nós colocamos em pé em nome de Jesus. Se há alguma pessoa aqui que necessita de oração, você precisa de oração, veio aqui enfermo, doente, cansado, oprimido, passe à frente, nós oraremos por você. No nome de Jesus, os ministros já nos ajudam em oração. Sim. Se há alguém que não tem Cristo também, a porta está aberta. Abra o seu coração para Deus, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Sou uma pessoa necessitada, sou uma pessoa atribulada. Me dê graça para vencer tudo isso com alegria no coração. Eu quero te servir melhor, Senhor. Meu talento, se é pequenininho ou grande, use-o para a glória de Deus. Use para glorificar o Senhor, e você vai ser beneficiado, vai ser abençoado, vai ser renovado. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, oramos, Senhor da glória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu levanto a minha voz de oração em favor de cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Eles ouviram a Tua palavra, ouviram algo, Senhor, e que estão aqui, Senhor, para expressar que necessitam de Ti, necessitam da Tua misericórdia, necessitam da libertação, necessitam de uma graça. Talvez estejam doentes, enfermos, com problemas aí, Senhor. Dê a solução, dê a vitória, que eles possam ser mais que vitoriosos em Cristo nosso Senhor Jesus. Aleluia, deixa a Tua bênção descer sobre essas vidas, abençoando, Senhor, essas roupas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ungindo, abençoando a cada pedido de oração daqueles que manifestaram, Senhor, a sua necessidade. Dê a Tua bênção para essas vidas. Dê, aleluia, repreendendo o mal, repreendendo toda a força espiritual das trevas, libertando a alma e o coração de cada crente, e que eles venham receber de novo o renovo, venham receber, Senhor, a alegria da salvação, venham receber a alegria do Espírito Santo, venham receber a paz do nosso Senhor Jesus. Eles possam se regozijar, ter aquele gozo da salvação de novo, ter aquele fogo queimando no suas vidas, que é o fogo da presença do Senhor. Enche essas vidas da Tua glória e da Tua presença. Eu me coloco junto com eles, Senhor, que eles sejam revestidos do grande poder e amor de Deus. Abençoa cada um, cada vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.